Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo, olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci e não me esquecerei, não. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Amigos eu ganhei, saudades eu senti partindo. E às vezes eu deixei você me ver chorar sorrindo. Sei tudo que o amor é capaz de me dar. Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi.
São tantas emoções.
Tantas
emoções. E a mulher em si, ela já é um turbilhão de emoções, né? E hoje nós vamos misturar, assim, essas emoções. Nós vamos dividir as nossas emoções entre quatro mulheres aqui maravilhosas, que é a mesa do Mais Elas, da Popular FM, que hoje está recheada de mulheres e de emoções.
Salada de fruta de emoções.
Uma boa tarde a todos os ouvintes, principalmente as mulheres.
Nossa convidada especial de hoje é Sônia Mara do Nascimento. Ela que é estudiosa, especialista em inteligência emocional. Então, as emoções serão a nossa pauta de hoje.
As emoções serão afloradas hoje à tarde.
Com certeza, para que a gente aprenda a fazer um bom uso das emoções e não permita que elas nos prejudiquem.
Só para situar os ouvintes, a Miriam tá na minha mira, assim, né? E ela me olha, assim, ela arregala os olhos, assim.
Eu tô tentando entender qual é a emoção que tá passando por mim aqui.
Eu acho que eu tô te deixando emocionada, né?
De ver tu e a Luciana tão, assim, empolgadas, tão
emocionadas.
Não sabe o que aconteceu.
Tô, assim, Fernanda Toqueto ainda tá no clima.
Ainda tô assim,
semana
mexida,
passada,
né? Agora, pelo pouquinho que eu conversei com a Sônia, já sinto que já vai mexer com a gente de novo, né? Vai ser tantas emoções mesmo, né?
A Sônia, que também é coach e trabalha com desenvolvimento de pessoas há quanto tempo, Sônia? Boa tarde, bem-vinda.
Boa tarde, Lu. Boa tarde, meninas, ouvintes. É um prazer imenso estar aqui conversando com vocês e compartilhando um pouco daquilo que eu vivo no meu dia a dia e que eu sou muito apaixonada, que é a inteligência emocional. Então, eu já trabalho na área de desenvolvimento humano há mais de 14 anos. Venho de uma área de recursos humanos e sigo a carreira hoje transformando muitas pessoas, porque eu acredito que eu me transformei para ser transformada e esse é o meu objetivo.
E conte-nos um pouco mais do seu trabalho. Você atua com grupos, empresas, individualmente? Como funciona esse trabalho de interação? Porque é um despertar, todo um trabalho que tem que ser feito para que a pessoa seja impactada.
Total. Eu atendo, sim, individual. E eu trabalho com corporativo, no meio corporativo. Eu trabalho muito nas escolas. E, por incrível que pareça, sempre fiz muitos trabalhos com homens e mulheres. E essa semana eu fui avisada pela minha equipe de marketing que a maioria do meu público são mulheres.
Uau!
85% do meu público é mulher. E eu fiquei muito feliz com isso. E respondendo a tua pergunta sobre impactar, é exatamente isso. O propósito é esse. Gente, tá todo mundo cansado de coisa superficial. Ah, na teoria é muito bonito, isso. Tá, ok. Mas como eu boto isso em prática? Então, quando eu reúno muitas pessoas, um grande time, por exemplo, meu trabalho de hoje de manhã com quase 300 professores, realmente tem que ser um trabalho muito profundo, muito intenso e sensibilizar. E aí entra a conexão e a essência, porque realmente, para mexer, para transformar algo muito especial, não pode ser algo meio a meio, tem que ser no fundo, sabe? Não pode ser raso o negócio. E dá muito certo.
Quando a gente iniciou aqui o programa, a gente viveu aí uma aura de emoções aparentemente muito positivas. Mas geralmente são as emoções negativas que acabam impactando na vida, na saúde, nos relacionamentos, no trabalho das pessoas, certo?
Certo. E olha só que interessante você me trazendo essa questão de emoções negativas. Bem recentemente surgiu um estudo sobre agilidade emocional, que quem trouxe isso foi a doutora Susan David. Ela trouxe um estudo para a gente olhar para as nossas emoções negativas, que é muito interessante, olhar para a tua raiva, para o teu medo, para a tua mágoa, para o teu rancor. E no estudo dela, ela traz algo que a gente precisa acolher e agradecer. Ou seja, ok, o que essa emoção está querendo me dizer? Por que eu estou sentindo isso? E a gente não para fazer isso.
A gente sente e bota pra fora.
Exato. E atropela, muitas vezes, no momento de raiva, fala algo que não deveria falar. E palavras são como setas, uma vez que lançada, não tem mais como você recuperar, foi. Então, o estudo científico dela, para mim, foi muito interessante. Pelo fato de poder olhar, e aí entra uma questão que já dá para montar uma técnica disso. É a integração sistêmica, você olhar para suas emoções, ou seja, o que te impede de avançar é o teu medo, é o julgamento, é a raiva, é o rancor, é a falta de perdão. E como você faz tudo isso olhando de que até aqui, isso me acompanhou, ok? Foi necessário. Mas eu te agradeço pelo aprendizado, agora me deixa que eu quero seguir o meu caminho. Que eu quero compartilhar com as pessoas, com o universo, o que eu tenho de melhor. De mais maravilhoso. Então é um estudo muito legal e que pode ter certeza, vocês vão ouvir falar muito em agilidade emocional. Eu não vi ainda muitas pessoas falando sobre isso. Eu sou muito antenada no tema e logo que surgiu essa pesquisa eu quis me inteirar para ver do que se trata. Porque, ok, inteligência emocional, as emoções, tá. E o que tu faz com as tóxicas? Que muitas vezes estão ali, né?
Deixa eu ver se eu entendi, Sônia. Quer dizer, por exemplo, se eu sou uma pessoa que me irrito com muita facilidade, né? Por exemplo, acontece qualquer coisa no trânsito, no trabalho, eu me irrito, me causa aquela raiva toda.
Uhum.
E eu sinto que eu quero mudar isso. Tu tá dizendo que a gente tem como mudar isso? Esse comportamento, é isso?
Eu estou afirmando. Eu afirmo que sim.
Então é um treino que se faz,
sim,
isso?
Sim, é treino. Isso, como precisa treinar a mente, precisa treinar as emoções. E eu compartilho contigo, Miriam, o seguinte, tá? Ok, o trânsito foi só o estímulo, certo? Essa emoção está dentro de você. E a gente pode trazer outras emoções. Nossa, fulano me tira fora do sério. Eu fico com muita raiva. Essa emoção não está dentro da outra pessoa. Quem está sentindo é você. Então é você que tem que olhar para dentro de si e mudar essa emoção. Uhum. Estímulo sempre vai existir. E aí as pessoas muitas vezes não entendem que sou eu que está dentro de mim e ficam achando, porque a minha mãe me irrita, porque fulano me tira fora do sério, porque fulano me tira do eixo, o trânsito me incomoda. Várias coisas podem incomodar. Uhum. E a reflexão que eu faço com vocês e provoco o ouvinte também para fazer... Por que eu estou sentindo isso? Por que isso está em mim? Faz sentido isso para vocês? Isso está em mim?
Faz
e não no
sentido,
outro?
Né?
E a gente não para pensar dessa forma. E é treino, tá? E aí tu pode me perguntar, por onde começamos?
Agora!
Porque a gente não nasce sabendo, né?
Claro que não.
Porque a gente, em geral, a gente cresce achando... Que a gente é daquele jeito, eu sou irritada, eu sou nervosa,
emotiva.
Eu sou emotiva, ou eu sou.
Tem gente que começa
chorona.
A falar, já começa a chorar junto, né?
Então, tem.
Olha que lindo, o comportamento humano é fantástico. Você dissesse, a gente não nasce assim, não. A gente nasce um pacotinho de amor. Pura essência. Amor, o que é uma criança? Amor, essência. E aí a gente cresce. E aí vem as marcas. Que a vida nos traz. né, as crenças dos nossos pais, tudo aquilo que a gente ouviu, sentiu e viu repetidas vezes, sob forte impacto emocional ou não, não importa, vai tornando as nossas crenças, o nosso mindset, é o que a gente acredita e a gente começa a se comportar de tal maneira.
Então, se uma mãe ou um pai fica repetindo para a criança, tu é um chato, tu é um moleque, eu não te aguento, tu incomoda demais. A criança vai acreditar nisso.
Eu tenho
e vai
que parar de dizer pra
maneira.
Minha filha mais nova que ela é feliz. Porque cada dia ela acorda mais feliz, mais feliz e mais feliz.
Vai, olha aqui.
Mas são dois extremos isso também, né?
Sim.
Ou não?
Sim. Olha que pertinente a tua pergunta. Pra uma criança, o pai e a mãe são as referências, certo? E o que você falar pro teu filho, ele vai acreditar. E tem um período de idade que é dos 3 até os 7 anos e pode também perdurar dos 7 aos 12, é onde todas as crenças se formam. Então, você falar pro seu filho, autoafirmar que ele é inteligente, que ele é legal com as pessoas, que ele é um bom líder, que ele é legal, vai com certeza implantar crenças fortalecedoras ou possibilitadoras. Agora, se você falar pro seu filho, como tu disseste, tu é um chato.
Tu é um burro.
Porque tu é um burro. Nossa, horrível
dizer isso. É horrível, imagina.
Porque o teu irmão faz tudo certo. Você não faz nada certo. Gente, os pais estão formando filhos inseguros. Tristes. Por que que tem alguns adolescentes, ou não, até a fase adulta com 18, 20 anos, que depende dos outros para tudo? Ou tem que provar para todo mundo que são capazes e lá no fundo não são? Então, tem muita coisa que a gente traz, uma bagagem que a gente traz e que a gente precisa olhar. E aí, vamos lá, não vamos julgar os pais. Eles não têm noção disso. Qualquer pai, qualquer mãe, cria seu filho dando o seu melhor que ele tem, né?
De repente, dando aquilo que ele recebeu também.
Perfeito, porque isso vem dos ancestrais, né? Vem de vida intrauterina, então não é uma coisa que é só do pai pro filho, é, na verdade, é...
De mais longe, de exato, mais de data.
Exato.
Nossa, tá falando de vida intrauterina e a Luciana já tá me dizendo aqui com os olhos que vai ter que interromper, Luciana, é isso?
Não, tá.
Ah,
pode,
tá,
deixa mais uma, mais uma.
Mas então, deixa eu fazer mais, um pouquinho mais adiante. Então, tu tá falando que as emoções da gestação influenciam também?
Claro.
No desenvolvimento
sim.
do bebê?
Claro que sim.
Porque tem muita gente que acredita que só vai acontecer alguma coisa, que o bebê só vai ser influenciado a partir do momento
que nascer. Eu posso dar
um
exemplo que eu sempre uso? Que tem muita gente que já tá careca
porque
de saber.
Porque a responsabilidade eu dos pais aumenta.
Eu não lembro qual
pais,
é.
Né?
Não, da comparação das minhas duas filhas.
Pode.
Quando eu tava grávida da minha filha mais velha, que agora vai completar 10 anos, final do ano. Mãe de primeira viagem, né? Eu tava meio que assim, apavorada, né? Meu Deus, se a criança entrou, vai ter que sair, eu vou ter que cuidar, né? Como que isso vai acontecer? Então, era assim... Todas as noites, eu ia dormir, eu pegava na minha barriga e eu dizia, ah, eu queria tudo de melhor, né? Só coisa boa. Tu vai ser bonita, tu vai ser inteligente, tu vai ser querida, as pessoas vão gostar, né? Só coisa boa, assim, né? Só pedindo coisas boas. Nasceu querida, bonita, inteligente, um doce, um amor, todo mundo se encanta, é educada, assim, nota mil. Só que daí aquilo lá era tudo muito perfeito, né? Aí quando eu engravidei da minha segunda filha, eu não pedi nada. Eu só dizia, bah, eu quero agora uma espuleta, né? Eu quero uma espuleta, alguém que, né?
Quero uma criança!
Que dê trabalho, né?
Faça bagunça!
É, que dê trabalho, né? Gente, veio redondinho, assim, alguém que é quase difícil de controlar. Não é chata, mas assim, é muito feliz. É muito criança. Acorda de manhã, já tá a milhão com um sorriso lá em cima.
Como
e assim é o dia todo, como eu pedi. Isso tem... Miriam, isso é receita para ter
sim.
um filho.
Miriam, que legal a tua pergunta. Vida intrauterina não é depois que o bebê nasce. É vida intrauterina mesmo. Todas as experiências, principalmente emoções que a mãe sente, o bebê sente, tá? E o que afirma isso é como é formada a autoestima. A autoestima é formada na vida intrauterina. Então é algo que faz muito sentido e a gente não sabe. E muitas pessoas me questionam, tá, Sônia, mas por onde eu começo? A gente começa por um ponto dentro da gente. Porque o negócio, como a gente falou no início, é muito mais profundo do que só falar de autoestima, de emoção, tá? Mas onde parte? Gurias, é não mascarar. É procurar a origem do negócio. E isso, o que tu falou, o teu exemplo foi maravilhoso. Por exemplo, a mãe que escuta muita música, que fala, afeto. Gente, é uma criança amorosa, uma criança calma, tranquila. E eu já tive uma cliente que era uma roqueira e levava uma vida assim, bem power. Você sabe, né? De música e a profissão dela. E foi o inverso disso. E realmente, a criança foi o reflexo de tudo que ela sentiu, as experiências negativas que ela teve na gravidez. E ela não conseguia entender. Até que um dia ela foi fazer um treino de inteligência emocional. E ela passou por uma técnica que se chama reprogramação emocional. E ela descobriu o porquê que a filha dela tinha tudo o que tinha. E era em função das experiências dela. E isso tem como ressignificar.
Depois do intervalo, vamos explicar mais sobre reprogramação emocional.